Gênesis 19, do 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e sobre Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna, ou em algumas traduções, estátua de sal. Soberano Deus, amado Pai, Rei da glória de nossas vidas, graças te damos porque nessa noite nos dá a oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Queremos, ó Pai, neste momento, ó Pai, através da sua palavra que foi lida, ao qual será agora, Senhor, ministrada, compartilhada com a tua igreja, que o teu Santo Espírito possa revelar a cada um que nessa noite precisa ouvir, Senhor, a cada um que nessa noite precisa, ó Pai, receber de ti, Senhor, a devida instrução, Pai Santo, Deus Poderoso, Pai, aquilo que é a obra das trevas, Pai, mais uma vez te peço, Senhor, não impeça os teus filhos, ó Pai, de nesta noite receber da tua semente e semear na sua terra fértil para que cresça uma grande árvore, Senhor. Pai Santo, Deus Poderoso, que todo intento das trevas, ó Pai, não tenha autoridade neste lugar, não tenha autoridade sobre as vidas que aqui estão, porque já foi entregue a ti, Senhor, na abertura deste culto, essa reunião a ti, meu Pai. Por isso que eu te peço, usa a minha vida, que não seja eu, mas a sua palavra, o teu Santo Espírito falando a cada um de nós esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, antes de nós falarmos sobre o tema proposto, eu queria compartilhar com a igreja, porque eu acho que é fundamental para acrescentar a nossa fé e para lembrarmos que Deus ainda está vivo. Numa reunião de oração de domingo de manhã, há umas 3 semanas atrás, acho que 4 domingos atrás, depois da reunião, eu cheguei aqui junto com as irmãs e pedi para que as irmãs orassem pelo rapaz chamado Carlos Casoni. O rapaz ao qual foi um cristão muito ativo, um cristão que ministrava a palavra, um cristão que era operante. Mas por questões no meio do caminho, ele decidiu abandonar o Senhor, porque ele acreditava que aquilo que aconteceu na sua vida não tinha como mais ele acreditar em Deus. E eu falei para as irmãs, eu não admito isso. Uma pessoa que servia ao Senhor com a sua família há muitos anos, pregando a palavra, sendo instrumento do Senhor, hoje, quase 18 anos distante do Senhor. Eu falei, orem por ele. E eu entrei com um propósito também, pedindo oração por ele. E na semana do carnaval, na semana anterior do carnaval, ele não veio trabalhar. Informaram que ele passou muito mal, ficou muito ruim, foi para o hospital, ficou hospitalizado, porque acho que ele tomou vários remédios. E a igreja orando, acredito que as irmãs estavam orando. E aí, irmãos, na semana que começou, ele estava no serviço, eu percebi que o semblante dele estava diferente. Eu percebi que algo diferente estava nele. Porque na semana do carnaval, eu emendei que eu tinha 2 folgas, então eu não o vi. E eu falei com ele, e aí, como que você está? Aí eu estava perguntando de uma outra coisa, eu falei, não, estou perguntando de você. Aí ele falou, você não sabe o que aconteceu. Reconciliei com Jesus. Estou uma semana indo na igreja. Firme e forte, fazia 18 anos que eu não senti o que eu senti nessa semana. 18 anos eu não sentia a presença mais de Deus. Eu pensava que Deus tinha esquecido de mim. Mas há uma semana eu estou ali com Deus, estou buscando a Deus. E eu falei, olha, tomei a liberdade de colocar o seu nome lá no grupo de oração da igreja. Ele agradeceu, até falei para a diaconisa Dorenice que ele pediu, né, obrigado. Então nós vamos acreditar, irmãos. Ore, acredite. Né? Como foi ministrado um testemunho também pela diaconisa Verônica domingo, Deus está trabalhando, Deus opera, nós não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa nós sabemos, nós devemos buscar pelas vidas. E aí ele falou assim, só peça para as irmãs na próxima vez usar um pouquinho menos, porque foi muito forte. Ele ficou hospitalizado, né? Então, que Deus seja louvado para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra já faz uns dias já. E é interessante que na Bíblia nós podemos fazer, quando ela nos permite, analogias entre personagens. E aí, uma analogia eu fiz entre Abraão e Ló, entre Sara e a mulher de Ló. A Bíblia nos relata que Ló saiu com Abraão, seu tio, os dois juntos, da terra de Ur dos Caldeus, para onde Deus assim determinava para a vida de Abraão. Ele andou com Abraão, anos andando com Abraão. E eles foram enriquecendo durante a jornada. A Bíblia fala que chegou um momento que ambos estavam tão ricos, cheios de gados e pastores, que estava dando até confusão entre eles. E aí Abraão falou para Ló: Ló, está tendo muito problema, eu acho que é a hora de se separar. Faz o seguinte, escolha o lado, o caminho que você quiser. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E diz a palavra de Deus que Ló olhou para o local aonde era agradável, aonde ele poderia ter mais ganho, aonde ele poderia ficar mais rico, nas terras de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que Abraão escolheu o outro lado, conforme ele havia dito. Um lugar seco, um lugar totalmente contrário, conforme a palavra do Senhor diz, do que as campinas do Jordão. E é interessante porque nós vemos que Abraão e Ló andaram juntos. Eu creio que Ló presenciou muitas coisas na vida de Abraão na sua jornada. Acredito eu que na sua jornada ele viu o manifestar de Deus na vida de Abraão. Mas na hora que ele tem uma oportunidade de seguir sozinho, uma oportunidade, ele tem uma escolha que o levará à destruição da sua família. Irmãos, e é interessante porque no momento que Ló escolhe a campina, onde ele escolhe, onde dava frutos, onde ele poderia aumentar o seu gado, fazer agricultura, ao mesmo tempo que ele estava visando um crescimento financeiro, um crescimento profissional, vamos dizer assim, ele estava entrando num deserto espiritual. E já começa o primeiro alerta. Ele não quis saber se Deus estava naquele lugar. Ele não perguntou a Deus se Deus desejava para ele aquelas campinas. Ele assim escolheu por livre e espontânea vontade. E é interessante, porque Abraão ficou no local que não tinha nada daquilo. E Deus prosperou ele. Ele continuou um homem rico. Ele continuou um homem próspero no lugar onde não tinha vida na terra. Mas era ali onde Deus desejava para a vida dele. Então ali Deus o prosperou, porque era a vontade de Deus que ele estivesse naquele lugar. Mas Ló não. E é interessante, irmãos, que nós queremos muitas vezes que Deus nos abençoe do jeito que nós queremos, do jeito que nós idealizamos, do jeito que achamos que deve ser. Nós pensamos o seguinte, eu vou para o lado direito, eu vou para aquele lugar, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer esta coisa, e eu quero que Deus me abençoe, que Deus esteja comigo. E não é bem assim. Ele escolheu para ele algo que era bom aos olhos, algo que era bom ao bolso, mas algo que era terrível para a sua vida espiritual. Porque neste momento, quando ele se separa de Abraão, começa a sua decadência espiritual. E ele leva para esse local a sua família. Vai com ele os pastores, vai o gado, vai a sua família. Ele estava tornando a família para um lugar que traria destruição. Veja, não só ele, mas todos que estavam com ele estavam indo para a destruição. Primeira observação que eu quero fazer, irmãos. Na tua casa, quando você tomar uma atitude, tomar uma decisão, não só você irá, mas sua família também, e ela sofrerá as consequências positivas e negativas da sua atitude. E é interessante que eu falava no início do culto, que hoje pode ser o nosso último dia, muitos não tiveram a oportunidade de estar no dia de hoje. Eu quero somente tratar do dia de hoje, né? Que ainda não deu 24 horas. Mas se nós colocarmos o dia de hoje, desde o momento que você acordou, uns acordaram 6 da manhã, outros 7 da manhã, outros às 8 da manhã. Durante esse dia, durante os horários 9, 10, 11, de tudo aquilo que você realizou nesse dia, de decisões que você tomou, de atitudes que você teve, quanto teve de Deus? Quanto teve do aceite de Deus para a tua atitude? Quanto teve de Deus para você tomar aquela atitude, aquela decisão? Será que de 10 que você teve hoje, uma foi orientada por Deus? E 9 foi porque você achou que era o melhor? Ou o contrário? Deus assim direcionou e você atendeu todas as ordenanças. E é interessante, se você parar o tempo durante o horário do dia, é muito rápido, gente. A hora passa muito rápido, mas se você fizer um congelamento e olhar para o horário, um horário das 9 às 10, o que aconteceu na minha vida? O que eu realizei? O que eu construí? O que eu edifiquei? Tudo isso está sendo escrito diante de Deus. Parece meio banal, né? Mas não é, irmãos. Ló andou muito tempo com Abraão. Mas veja que não foi o suficiente para ele aprender de Deus. Quantos de nós estamos na caminhada há tanto tempo, conhecendo homens e mulheres de Deus, exemplos abençoados, e na hora que nós temos que decidir, tomar uma decisão por si próprio, nós entramos nos nossos próprios desejos, entendimentos. É como se eu propusesse a você. Eu tenho dois lados. Um que dá vida, um que tem campinas, um que tem um local para colocar teus gados. E eu tenho um lugar que está seco. Qual que você escolhe? A resposta prudente. Vou consultar a Deus. Vou ver o que Deus fala. E quando ele falar, eu respondo. Ou não. Ah, não precisa nem perguntar. É onde está dando fruto, é óbvio. É ali que é o lugar bom. Mas se Deus não estiver, não é o lugar bom para nossas vidas. E vai falando a palavra do Senhor, que passou um tempo. Deus traria juízo àquela terra ao qual ele escolheu para viver com a sua família. O pecado daquela cidade, a imoralidade, estava no limite em relação a Deus. E Deus é justiça. E ele teve que agir com justiça. E é interessante que o Senhor, ele foi avisar, porque o seu servo Abraão intercedeu por Ló. Intercedeu por sua família. Ali foi o Senhor, mandou seus anjos para avisar a Ló e a sua família que ele ali destruiria aquela cidade. Mas antes ele precisava sair daquela cidade com a sua família para que depois o Senhor pudesse destruir. Deus está avisando. Deus está falando. Como falou no dia de Noé. Deus está falando. Deus está alertando. Como foi no dia de Ló. Deus está falando. Como nos dias de hoje. E ele está avisando. E se Deus está avisando, nós devemos dar atenção àquilo que Deus está falando. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. E diz a palavra do Senhor que os anjos chegaram naquela cidade E disseram para Ló, né, lá no 19, início do capítulo, versículo 1, que o Senhor destruiria, mas era necessário que eles saíssem. No 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Nós devemos estar andando em direção à cruz, nós devemos estar andando em direção aos céus, nós devemos estar andando em direção a Deus. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos pensar naquilo que foi ontem, mas pensar no que vai ser amanhã em Cristo Jesus. O que vai ser na nossa vida futura. E é interessante que no livro de Lucas, olha o que diz lá no livro de Lucas, Jesus chama muita atenção nisso, referente a isso. No capítulo 17, no verso 26 ao 29, diz assim, 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será em breve. O que nós estamos construindo, né? Qual ponte nós estamos construindo? Para que local nós estamos construindo? E essa construção é feita durante o nosso dia, durante os 60 minutos que tem uma hora, irmãos, durante 24 horas que tem um dia. É nesses momentos que nós temos para construir a nossa vida em Deus. E o Senhor Jesus, ele fala isso porque ele estava falando de julgamento. Deus estava falando que Deus trará juízo sobre a terra. Jesus estava alertando que, da mesma forma que Deus falou no dia de Noé, Deus falou no dia de Ló, e Deus está falando, e parece que o povo não está acreditando. Prova é que ele diz, o povo está comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, como se eles existissem eternamente neste mundo. Não tem nenhum problema em comprar, em comer, em plantar, em construir, viu, irmãos? O problema é que a sua vida esteja pautada nisso. Jesus estava falando do amor do homem nas coisas terrenas. Como é difícil o homem se abster das coisas deste mundo, porque está ali com a sua carne. Como é difícil o homem olhar para essa situação e falar que pensa diferente. Por que a mulher de Ló? A mulher de Ló é citada também aqui em Lucas. Às vezes as pessoas esquecem, mas não. Aqui diz no 32, lembram-se da mulher de Ló? Lembram-se. Por que será que Jesus coloca a mulher de Ló na sequência do texto? Porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque o seu coração estava em tudo aquilo que tinha em Sodoma e Gomorra. Mulher de Ló perdeu tudo. A mulher de Ló perdeu a riqueza. A mulher de Ló perdeu o que construiu. Na mesma hora que ela virou, ela foi fulminada com tudo aquilo que seu coração amava. E assim será nos nossos dias, no dia derradeiro, no dia de encontro com o Senhor. O Senhor não disse o dia, a hora e o momento, Ele só disse para que a sua noiva esteja preparada para o dia do encontro com o noivo. O que tem no nosso coração? Aonde está o nosso coração? Será que está nas coisas desse mundo? Que são muito boas, irmãos. Não é ruim, não. Ou estão nas coisas de Deus? Das horas que eu falei hoje, quanto das horas nós dedicamos a Deus também? Quanto do tempo achamos que deveríamos dedicar a Deus? Ou melhor, será que pensamos que deveríamos dedicar alguma coisa a Deus? Ou nem passou por nossa cabeça durante esse dia? Jesus disse: o juízo de Deus virá. A ira do Senhor tem que estar olhando para Ele, para o nosso Redentor. A ira do Senhor tem que estar olhando somente para Ele e não para trás, irmão. Nada que ficou para trás te fará falta no dia vindouro. Porque daquilo que ficou para trás não lhe acrescentará nada em relação a Deus. E uma outra coisa interessante, quando eu falei aqui de tomarmos decisões e termos atitudes, quanto delas nos aproxima mais de Deus? Quanto delas nos leva a mais a Deus, nos faz crescer espiritualmente? Veja como é importante nós termos consciência de que as nossas decisões podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. É interessante, eu vou falar algo que é só para ilustrar. E você vai analisar. Imagino eu, você, que não tem uma casa. E aí você tem a condição de comprar uma casa. Veja bem. E onde você mora hoje é alugado. Você congrega na igreja. Você tem relacionamento com a irmandade. Você tem atividade na igreja. Você com a sua família e seus filhos. E aí aparece uma proposta de comprar uma casa. Aí a casa é no meio do nada. Aí você fala: opa, mas o preço é bom. Tem que comprar essa casa. Porque por esse preço não vou achar mais nenhum lugar. Aí você muda. Aí você não tem carro. A sua casa é no meio do nada. Não tem uma igreja mais para congregar. Você acha que isso, a sua atitude sem perguntar a Deus, vai acrescentar, vai te aproximar mais de Deus, ou vai fazer você e sua família se afastar de Deus? Atitudes como essa, em qualquer coisa em nossas vidas, nós precisamos perguntar a Deus, irmãos. Nós precisamos ter claramente a certeza que Deus está naquele negócio, que Deus é o construtor, que Deus é aquele que está naquele lugar. Não adianta. Pode ser a coisa da China, se Deus não estiver no lugar, não faça, não vá, diga não. Como eu disse, hoje pode ser o seu último dia. Graças a Deus que temos este momento, graças a Deus que temos essa oportunidade de apresentar a Deus algo, e se hoje fosse o seu último dia ou o meu, encontraremos com Ele, creio eu. Veja que Ló levou a sua família a uma destruição. A mulher de Ló teve uma posição que muitos dentro da igreja hoje têm. As pessoas querem seguir a Deus. As pessoas ouvem a voz de Deus. As pessoas recebem a instrução de Deus. As pessoas são alertadas. O Senhor fala que veio para salvar. Mas as pessoas não querem, não desejam. Muitas vezes a boca fala, mas lá dentro do coração é como a mulher de Ló. Tem medo de perder o que está nesse mundo. Mas nesse mundo você não vai levar. Não vai levar, irmãos. E medite nisso. Durante o seu dia, medite a cada hora. Se observe, reflita: Senhor, quanto do meu tempo, o que, que eu estou fazendo? É engraçado. Eu digo para os irmãos um outro exemplo. Uma pessoa que trabalha no caixa. No caixa do supermercado, é o dia inteiro passando produto, registrando, abrindo caixa, contando dinheiro, entregando troco. Não é isso o dia inteiro? Mas nesse momento, ela pode entregar a Deus. Ela pode oferecer a Deus. Ela pode ser um instrumento de Deus. Se ela estiver com seu coração em Deus. Daquele abre caixa, fecha caixa, passa produto, Deus pode usar a vida dela. Deus pode manifestar do poder. E algo que você não tem tempo nem de respirar muitas vezes, né? Você vai no mercado, você vê as pessoas que trabalham no caixa. Ela não tem tempo, nesse momento ela não pode oferecer nada a Deus. mentira do diabo, ela pode oferecer. Ela pode ser um canal de Deus. Ao passo que Abraão não é reconhecido na Bíblia como um homem rico, mas pelo homem de muita fé. Pai da fé, não pai da riqueza. E foi um homem muito rico, irmãos. O que se destacou na vida de Abraão? A riqueza ou a fé? A obediência? A fidelidade? Foi tudo isso. Não a riqueza. Porque Deus prospera os teus filhos. Deus dá o que nós precisamos. E ao passo, Ló, pelo contrário, teve tudo destruído. Sua esposa destruída. Né? Ao passo que a mulher de Abraão, Sara, foi uma mulher abençoada, né? Junto com seu esposo. E Ló e sua esposa, um fim terrível. Tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com aquilo que você decide, irmãos. 1 + 1 = 2, eu sei. 2 + 2 = 4. Mas nossa vida em Deus, tem tudo tem que perguntar. 2 + 2 = 4, eu sei. Mas o que Deus tem para falar? O que Deus tem para realizar? Temos que ver o que está no coração de Deus. Muitas vezes estamos padecendo, irmãos. Muitas vezes estamos perdendo, porque estamos dando prioridade àquilo que não deve ser dado, irmãos. A nossa prioridade é ouvir a voz de Deus, é obedecer à voz de Deus. As ordens de Deus, porque as demais coisas vão dar tudo certo. Tudo vai se ajeitar, tudo vai se encaixar nos seus devidos lugares. Abraão olhava para aquela terra, não podia sonhar com nada ali. Poderia pensar, os meus gatos vão morrer, hoje estou rico, vou ficar pobre. Não, o que valeu para ele foi aquilo que Deus desejava, aquilo que Deus sonhava para ele. E ali naquele deserto ele foi próspero, porque ele tinha Deus. Irmãos, se Deus te mandar para um deserto, vá, porque com certeza algo poderoso ali Ele vai realizar. Mas se Deus não te mandar para um lugar que é muito bom, não vá, porque lá, ao invés de multiplicar, pode subtrair. A estátua de sal, e é interessante, porque enquanto, veja, ela saiu da cidade, ela estava fora da cidade. Enquanto o fogo caía, o seu coração estava ardendo em relação aos bens, à vida, a tudo aquilo que aconteceu. Sabe, irmãos, a vida cristã é uma vida que tem que ser vencida todos os dias. Às vezes achamos que nós vamos ter muitos amanhãs, né? Como diz aqui a palavra, comeu, bebeu, casou, construiu, plantou. A qualquer momento eu me reconcilio, a qualquer momento aí eu faço as pazes com Deus, a qualquer momento eu volto, a qualquer momento eu priorizo a Deus, a qualquer momento, um momento que é mentira do diabo, porque o seu momento é hoje, esse momento é agora. Muitas vezes, aquilo que Deus deseja para nós, está em nossa frente, está aqui, ó. Mas nós não enxergamos porque estamos cegos devido à falta de entendimento, devido aos desejos carnais, devido aos desejos a serem consumidos nesse mundo. E é interessante que todos os homens de Deus, todos aqueles que venceram na palavra de Deus, todos aqueles que foram instrumento de Deus, priorizavam o reino de Deus. Priorizavam o reino de Deus, independente da circunstância. Priorizavam o reino de Deus e priorize o reino de Deus na sua casa. Priorize o reino de Deus lá no seu trabalho. Priorize o reino de Deus no meio da sua família, na tua escola, no meio social. Não importa o meio, priorize a Deus. Para que você possa ser uma pessoa próspera, abençoada. Uma pessoa que leva a palavra do Senhor. Uma pessoa que brilha a luz do Senhor. Se o Senhor não estiver contigo nesta causa, em vão. É em vão estar construindo, irmãos. Construirá para destruição. Porque ali a mulher de Ló e Ló construíram em Moabe tudo aquilo que virou pó, virou cinza. Não perca seu tempo, irmãos. Não perca seu tempo construindo local onde Deus não quer. Não perca seu tempo com aquilo que Deus não se agrada. Não perca o seu tempo com aquilo que não te aproxima de Deus. Hoje eu estava em casa e estava passando um programinha antes de vir para a igreja. Programa infantil. E aí acabou um e ia começar outro. E esse outro tinha alguns probleminhas, né? Umas mensagens subliminares. Aí eu falei, e agora, hein? Vou ter que trocar de canal. E eu não quero negociar. Não é, e ponto. E aí Deus deu sabedoria, eu expliquei, né? O porquê não assistir. Porque aquilo não agregava nada, pelo contrário, ensinava coisas que não agradavam a Deus. E assim aceitou para a graça de Deus. O que é de Deus não tem conversa. O que é de Deus não troca. Ah, mas é muito ferro e fogo. É a palavra de Deus. A Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho é largo? Não, a porta é estreita e o caminho também. Às vezes as pessoas passam pelo caminho e falam, ufa, agora já aceitei Jesus, já me batizei, tá tudo certo, né? Agora eu posso aproveitar. Não, irmãos, o caminho que leva à vida eterna também é estreito. Por isso, irmãos, cuidado com decisões. Irmãos, é verdade, eu falei aqui de um exemplo de uma casa, mas sim, ela pode afastar de Deus. Uma decisão errada pode afastar de Deus, porque para Ló a campina era boa, mas se afastou de Deus. A Bíblia fala que quando os anjos chegaram àquela cidade, Ló estava onde? Na entrada. Se você for ler a história de Israel, fala que naquela época, naquele território, homens que estavam à porta da entrada da cidade, eram homens que faziam parte da administração da cidade, eram homens que tinham influência. Ló já tinha se bandeado para o lado de Moab, do povo de Moab. Ló já não tinha mais moral para falar com seus familiares. Diz a palavra de Deus, quando Ló chegou aos seus parentes, chegou aos genros, que iam se casar com as suas filhas, e anunciou que o anjo estava lá e que Deus ia destruir, Eles correram com Ló para ir embora? Não. Ah, Ló, para com essa conversa aí. Ah, não é nada assim. Está exagerando. Não, irmãos. Não estava exagerando. Deus não está exagerando. A nossa felicidade, a nossa satisfação é em obedecer a Deus. Porque aí você vai ser abençoado. Seja um homem ou uma mulher abençoado. Não medido por aquilo que você possui, mas assim por aquilo que você é, aquilo que você é em Deus. E eu, lá no trabalho, eu tenho pedido muito a Deus. Eu falo, Senhor, que a cada meia hora, né, a cada segundo, não sei, que eu possa falar, que eu possa ter brecha, que eu possa me posicionar, que eu possa mostrar, não para aparecer, mas para ali declarar. Que ali tem um servo de Deus. Que ali não é como o diabo quer. O diabo não vai operar ali. Naquilo que eu tenho comando. Né? Mas assim é aquilo que Deus deseja. O que vale, irmãos, é agradarmos a Deus? Ou satisfazer nossa carne? E Deus trazer juízo sobre nós. Que nessa noite você reflita. Na sua vida, irmãos. Que a construção é de segundo, minuto, horas e dias. O segundo você está vivendo. O minuto você pode completar. A hora também. E o dia, talvez. E o amanhã, só a Deus pertence. Não seja a mulher de Ló. Só olhe para Deus. Deseje Deus. Se dedique a Deus. Aproveite todas as oportunidades. Eu falo todas as vezes aqui, porque algo que parece que é cansativo, não. É para lembrar a igreja que as oportunidades que Deus nos dá, todas elas, se você puder, você deve aproveitar. Se qualquer uma delas você banalizar, Deus assim trará consequências para você em relação à sua atitude, irmãos. Dedique-se, busque a Deus. E Deus manifestará do teu poder. Não importa. Se Deus falar... Irmã Dayana, vai para lá, aonde não tem gado, aonde parece que não vai dar fruto, vá. Se Deus falar, não vá para a campina que está verde, não vá. O que vale? É o que estamos vendo? O que estamos sentindo? Ou aquilo que Deus está falando? Quando Deus chamou Abraão, que era Abraão, foi para um lugar que não sabia onde ele iria, mas acreditou e confiou naquela voz que sabia que era o Deus Todo-Poderoso. Confie também, creia no Senhor, creia na palavra do Senhor. O Senhor Jesus relembrou essa passagem lá em Lucas, não por acaso, porque ele quis dizer o seguinte, que como naqueles dias, nos dias de hoje, as pessoas estão tendo as mesmas atitudes, achando que tudo vai muito bem, que as coisas são assim mesmo. Não, não são. Ah, Senhor, eu quero servir a Ti, mas do meu jeito. Eu quero louvar o Seu nome do meu jeito. Eu quero engrandecer o Teu nome do meu jeito. Não é do nosso jeito. Senhor, eu quero ficar aqui e que o Senhor receba o meu louvor daqui. Não é assim. Deus quer ver um povo que Ele tem prazer em abençoar. Um povo que Ele tem prazer em derramar dons. Né? O pastor falou aqui que vamos entrar no propósito no mês que vem, se assim Deus permitir, de busca no Senhor. Já temos que estar já, né? Se preparando já, né? Para este momento. Desejarmos, quando ouvirmos isso, nos alegrarmos. Não pensar assim, será que o pastor vai fazer campanha? Será que vai ter que vir de quinta e sexta? Será que o pastor vai inventar mais algum dia para que eu possa vir na igreja? Se Deus mandar que assim seja, louvado seja o Senhor, se você puder que você esteja, né? Você vê como que são as coisas? O coração do homem é tão enganoso que você já pensa o lado que pode ser, né, que o inimigo diz que é negativo. Ou tem que vir mais na igreja, né? Não é assim, né? O pastor fala em alguma coisa, algum irmão, enfim. Já nós pensamos naquilo que nós vamos perder nesse mundo. Porque se você estiver na igreja, você vai estar perdendo alguma coisa aí fora. É melhor perder aí fora e ganhar em Deus. Se alegre no Senhor. Se motive no Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar, para realizar aquilo que você tem pedido. Creia no Senhor. Não use atalhos. Não use mecanismos deste mundo para trazer a bênção para você. Não faça como Ló. Não faça como Ló. Não faça como sua esposa. Tenha atitudes como os de Abraão e de Sara, homem e mulher de grande nação. Se coloque de pé e vamos orar nessa noite. Lá no Salmo, né, no Salmo 127. Diz assim, né, só para trazer o texto do que eu falei. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Repetindo, se o Senhor não for o Senhor da construção da casa, será inútil, não terá valia, será perca, será refugo, onde a traça e o ferrugem vão correr. Ande a cada passo, irmão, não é exagero não, viu? A cada passo, perguntando para o Senhor. Interessante, você vê em filme, quando as pessoas se perdem na selva, sempre tem uma bússola, né? Ela pega a bússola, olha e guarda e vai embora? Não, ela pega e vai olhando, né? Ela não vai largar aquela bússola. Porque aquela bússola vai levá-la até o lugar que ela precisa chegar. Se ela perder aquela bússola, se ela deixar guardada aquela bússola, não terá valia para ela. E assim é a nossa vida em Deus. Deus é o nosso norte. Né? Se apresente ao Senhor. Você sabe do seu dia, você sabe de ontem, né? Eu falei só de hoje, poderia ter falado do que aconteceu nessa semana, né? Mas só falei só de hoje. Quanto das nossas ações nos tem aproximado de Deus, nos tem tornado mais espirituais, mais abençoados? Quanto da nossa atitude, quanto, que são muitas, irmãos. É impossível que uma pessoa aqui não tenha tomado nenhuma atitude hoje. Uma tomou, abriu os olhos e falou, vou levantar ou vou ficar deitado? Vou levantar, levantou. Tomou uma atitude, né? E às vezes tomamos atitudes mecânicas, como essa,
em acordar e levantar? E quantas atitudes mecânicas temos durante o dia e não deve ser mecânica? Tem que ser pensada, analisada e assim executada conforme a vontade de Deus. E assim será a bênção.